Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com o magistrado Rodrigo Dufal. Ele é juiz da Vara Criminal, Família, Infância e Juventude de Matelândia. E nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Adoção e também sobre o mês em que se combate o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Seja bem-vindo, magistrado. Obrigada pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço. Boa tarde, Patrícia, ouvintes. Uma satisfação.
Muito obrigada. Pois é, magistrado, neste mês nós temos duas datas importantes, não é mesmo, que dizem respeito à infância e juventude. Tivemos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o Dia Nacional da Adoção. De alguma maneira, magistrado, as datas se conectam para a conscientização da sociedade sobre a atenção que devemos ter com nossas crianças e adolescentes no convívio familiar?
Exatamente. O 18 de maio, por alusão a um crime chocante, né, de 1973 em Vitória, no Espírito Santo, foi instituído por lei em 2000 como Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O 25 de maio, né, que celebra o Dia Nacional de Adoção, foi definido como tal no primeiro Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção em 96 e virou lei em 2002. A proximidade dessas datas cria uma agenda, né, de atos concertados em torno do debate desses temas. Isso dá visibilidade à questão, reúne os esforços dos profissionais que atuam no sistema de garantia de criança e adolescente, como o Judiciário, o Ministério Público, os conselhos tutelares, os serviços de proteção especial em cada município, né, as unidades de ensino, os atores, de um modo geral, da rede. Por outro lado, o direito à convivência familiar e comunitária, ele vem previsto na Constituição e em diversas passagens do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sim.
E para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade, a criança e adolescente devem crescer no seio da sua família, num ambiente de amor, de dignidade, de respeito, de comprometimento, né, com a sua condição, porque são... não objetos, mas sujeitos de direito, né? E então a importância das datas está muito ligada a isso, porque nós ganhamos visibilidade e ao mesmo tempo abrimos um espaço de diálogo para aprimorar os fluxos, as práticas do sistema como um todo. E aliás, muitos dos casos de exploração e violência sexual vêm à tona nesse âmbito, nesses momentos de diálogo, sobretudo nas atividades das escolas, em que as vítimas são estimuladas a romper o silêncio e são acolhidas e encaminhadas à proteção e à tomada das providências que a lei prevê. Então, de alguma maneira, essas questões, elas estão conectadas, né, e o diálogo, ele é facilitado pela proximidade das datas, sabendo-se ainda que a violência sexual é uma das hipóteses de destituição do poder familiar e que, quando atinge pai e mãe, né, ou a falta de um deles com a perda daquele genitor remanescente, pode a criança e o adolescente ser submetido a um acolhimento institucional e muitas vezes colocado a adoção como decorrência dessa condição de violência, né? Então, os temas realmente, eles se conversam.
Exatamente. E há muitos casos, magistrado, dessa destituição do poder familiar, de crianças que chegam, né, às casas de acolhimento, que chegam para adoção, justamente por sofrerem esse tipo de violência dentro de casa?
Sem dúvida. Talvez a maior parte dos casos seja exatamente esse. A lei, ela prevê muitas hipóteses, né, de acolhimento institucional nos casos de situação de risco. São aquelas situações em que a criança é exposta a alguma modalidade de violência.
Sim.
Então, a violência física, a violência moral, o abandono, né? São situações que geram situação de risco. E, infelizmente, é muito comum a situação de violência sexual de criança e adolescente, sobretudo provindo de figuras, né, que são colocadas, legalmente colocadas e moralmente colocadas na função de cuidado. Então é muito comum o pai, padrasto, tio, avô, né, E não só o número de processos que envolve esses casos surpreende, assusta, como a subnotificação. Então, é realmente um problema muito grave e oculto e que precisa ser debatido.
Uhum. Essa subnotificação de casos que o senhor falou, que é muito preocupante, não é mesmo? O senhor acredita que tivemos isso nesses 2 anos pandêmicos?
Eu acredito que foi consequência natural até que a rede se organizasse. A atividade que envolve criança e adolescente, ela tem, por imposição legal, a prioridade na sua execução. Então, há os espaços de acolhimento de criança, de verificação dessas situações, de tomada de providências, e tudo isso não parou. Né? Há um esforço, na verdade, o que eu sinto de todos os profissionais, exatamente para contornar essa dificuldade de distanciamento que a pandemia impôs, para que esses casos fossem alcançados. Né? Mas, sobretudo num primeiro momento da pandemia, em que nós estávamos nos organizando, eu acredito que sim, nós tivemos mais dificuldade para conduzir essas situações.
E qual é o papel e os instrumentos também utilizados pelo sistema judiciário, magistrado, para o nosso ouvinte entender melhor, né? A participação, a importância da justiça nesse cenário?
O judiciário, ele tem um dever constitucional de garantir o cumprimento dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? Então, a parte desses atos administrativos, né, como congresso, campanhas, capacitação para dar visibilidade ao tema, o judiciário tem, dentre suas funções, a aplicação de medidas de proteção. Então, não é apenas o judiciário que aplica medidas de proteção à criança e adolescente, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, é outro órgão dentro do sistema de garantia que tem essa função legal. Mas nos casos mais graves de violação de direitos, como são os da violência sexual, é o judiciário o órgão acionado. E para remover o agressor, por exemplo, da residência, né, na maioria dos crimes, como referimos, né, partem de integrantes do núcleo familiar, né, da família nuclear, como pai, padrasto, tio, ou quando não é possível isso, a colocação da criança ou adolescente em família substituta, né, sob guarda de um outro familiar, por exemplo, afora o processamento, então, dos crimes correspondentes para elucidar os fatos e impor, por condenação, as penas. Né? Então, quando não é possível a proteção de outra forma, a criança ou adolescente pode vir a ter um acolhimento em instituição específica, né, que são aqueles antigos abrigos, né, que são muito distantes da ideia que a sociedade tem do que eram esses abrigos, né, mas são, segundo o nosso sistema, instituições de acolhimento que, na prática, são as casas-lares. Né? Então, a criança ou adolescente, quando é vítima e quando não há outra medida de proteção, por exemplo, a retirada do agressor. Ela, a criança adolescente, como última medida, é retirada daquele ambiente em que ela foi vítima para remover provisoriamente a situação de risco. E quando não se encontra no âmbito da família extensa alguém em condições de recebê-la, então ela vai a uma espécie de uma guarda institucional, uma guarda estatal, em casas-lares, né, instituições de acolhimento, ou em programa de família acolhedora, que são famílias cadastradas em cada município, capacitadas em cada município para acolher temporariamente, então, essas crianças e adolescentes. Essa guarda institucional, né, quando ficam nas casas-lares, ou a guarda familiar, né, quando ficam no âmbito do programa de família acolhedora, são soluções provisórias. Como decorrência, essas crianças ou retornam ao lar, né, ou vão à família extensa quando se localiza alguém em condições, ou, nas hipóteses de destituição do poder familiar, muitas vezes são colocadas à adoção.
Não existe mais o que antes a gente chamava de orfanatos, magistrado?
Não. Isso. Os antigos orfanatos, né, abrigos, passam essa ideia mesmo de uma unidade que era depósito de criança e adolescente. O que nós temos são instituições de acolhimento, são casas que são organizadas no âmbito de cada município, que contam com um apoio técnico de psicólogos, assistentes sociais, de educadoras sociais, são aquelas pessoas que estão no dia a dia ali no cuidado das crianças e adolescentes, e ao mesmo tempo com a fiscalização de todos os órgãos que têm essa função, o judiciário é um deles.
Sim, correto. Magistrado, dados desta semana do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que há 397 crianças aptas à adoção e 2.300 pretendentes no Paraná. Como o senhor avalia este cenário da adoção no nosso estado?
O Paraná é um dos estados que estatisticamente mais promove adoção no país. Uhum. Não em números absolutos, claro, mas proporcionalmente. O programa de adoção no Paraná, e isso é mérito em grande parte do trabalho que é feito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também do Ministério Público, dos demais órgãos, né, que atuam no sistema, ele é muito bem organizado e ele funciona. Então, o que a gente vê aqui no Estado, porque a gente vê que nesse número, o número de crianças é significativamente inferior ao de pretendentes.
Sim.
Isso, na verdade, é um reflexo de um problema nacional e não reflete morosidade ou inércia das autoridades responsáveis. A conta não fecha porque quando alguém se dispõe a adotar, ele precisa passar por um processo de credenciamento, né? Então, o pretendente à adoção, os casais que pretendem adotar, eles têm que buscar a Justiça da Infância e Juventude. Eles vão entregar documento, vão submeter a uma avaliação psicossocial, né? E participam de cursos de formação. E quando eles obtêm depois uma avaliação positiva e uma sentença que defere a sua habilitação como pretendente à adoção, eles ingressam num cadastro. É um cadastro que é organizado em cada comarca, no estado, mas que consta de um sistema nacional. Dentro das decisões dos pretendentes, dos critérios que eles definem, né, então a gente vê que tem uma preferência muito grande, e isso é natural e todos nós entendemos, por crianças de tenra idade, saudáveis e sem irmãos. E a maior parte das crianças hoje aptas à adoção, crianças ou adolescentes aptas à adoção, que ainda aguardam um encaminhamento à adoção, estão fora, então, desse perfil de adoção.
Uhum. Podemos dizer que seria um pouco de preconceito também, magistrado, que tem emperrado em andamento da fila de adoção no Brasil, ou seja, as pessoas não aceitam crianças mais velhas, crianças que tenham irmãos ou com algum tipo de deficiência?
Quase 70% da preferência dos perfis de adoção que os casais definem envolvem criança até 6 anos, saudáveis e sem irmãos. Quanto mais avança, a partir dos 10 anos, o número de adolescentes, crianças e adolescentes a partir dos 10 crianças, então, e adolescentes a partir dos 12, que se encaixam nos perfis, é inexpressivo. E esse é o maior número hoje, então, de acolhimentos que se mantém sem encaminhamento à adoção. É difícil de estabelecer que isso é fruto de preconceito, mas talvez porque por razões bem compreensíveis, as pessoas, de modo geral, imaginam, e isso é um dado natural, que quanto maior a idade, né, da criança, né, e sobretudo na fase da adolescência, a formação da personalidade ela já aconteceu no nível que a intervenção é menor. Então, as dificuldades são maiores, os desafios são maiores. E eu acho delicado fazer um julgamento a respeito disso. O que é certo, a necessidade de o perfil de adoção ser estabelecido a partir de uma orientação técnica, para que realmente se abram as possibilidades de cada casal, o desejo de cada casal, mas que essa decisão seja uma decisão consciente, lúcida, e que abarque dentro do possível essas condições, né, e que dificultam muito a adoção, como a idade mais avançada, alguma Sim. situação de doença e grupo de irmãos.
Sim. Quando nós falamos dessa idade mais avançada, é o que chamamos da adoção tardia, magistrado?
Exatamente.
E são muitos os desafios, não são, quando chega nessa questão da adoção tardia?
São muitos os desafios. A maior parte dos acolhimentos, a gente então já estabeleceu isso, são de adolescentes. né, crianças mais velhas, a partir de 8, 9 anos ali, e adolescentes. Naturalmente, a gente tem que fazer frente a isso, né, e a par de um trabalho de sensibilização que os órgãos encarregados da adoção fazem, né, nós, há alguns programas elogiáveis no campo da busca ativa à adoção. O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, tem o A.DOT, né, um aplicativo que é uma ferramenta de socorro que é utilizado dentro do âmbito, então, de famílias habilitadas a adotarem, né? E o Conselho Nacional de Justiça recentemente instituiu um programa de busca ativa, uma ferramenta de busca ativa dentro dessa plataforma que cruza aqueles que querem adotar e aqueles que estão aptos à adoção, né? Que é o Sistema Nacional de Adoção, que agrega, além desses dados, também os acolhimentos, né? O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimentos. E essa ferramenta permite, então, numa ponta, que o juízo da infância responsável por aquela criança ou adolescente apta à adoção providencie a exibição de vídeos, de depoimentos, de alguns dados de identificação que, em caráter sigiloso, serão disponibilizados na outra ponta aqueles casais que têm acesso à plataforma para fazerem as pesquisas.
Sim.
Isso acontece exatamente no âmbito, então, dessas adoções tardias que têm sido objeto de muita preocupação, então, das autoridades.
Pois é, eu ia lhe perguntar justamente o que precisamos fazer para ter um processo adotivo mais inclusivo e solidário, doutor Rodrigo?
Exatamente isso. A gente tem que estar aberto a pensar essa situação, né? Isso exige um olhar muito lúcido e uma compreensão da dificuldade que há milhares, né? Nós temos hoje em torno de mais de 30 mil acolhimentos, mas pelo menos 6 mil no Brasil, 6 mil crianças e adolescentes aptas à adoção. E o número de casais interessados é pelo menos 6 vezes mais do que isso. Então, um número muito superior. Então, assim, nós precisamos nos sensibilizar para essa realidade o quanto antes. Então, a par dessa preocupação, dessa sensibilização, a gente precisa realmente buscar o Serviço da Infância e Juventude e buscar o esclarecimento a respeito disso e fazer o uso dessas plataformas para que a gente consiga, de um modo lúcido, como disse, consciente, conduzir o mais rápido possível esses processos e trazer felicidade a essas famílias e a essas crianças e adolescentes.
Sim, mas como o senhor mesmo falou, Paraná pode servir de referência, não é mesmo, para o resto do país?
Sem dúvida. O trabalho do Paraná é elogiável, o número de adoções aqui, ele está entre os estados que mais promove a adoção.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, magistrado, para expor suas considerações finais, sua mensagem final na nossa entrevista hoje.
Perfeito. O que eu acho que eu posso frisar é exatamente o quanto nós estamos preocupados em fazer esse processo todo funcionar. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele é uma ferramenta digital, né, que integra os magistrados da infância e juventude do país inteiro e as equipes técnicas e os órgãos encarregados do acolhimento de crianças e adolescentes na outra ponta. E esse diálogo é instantâneo. Então, a partir do momento em que o casal pretendente ou o pretendente de adoção obtém uma decisão favorável e se habilita à adoção, ele já passa a constar no sistema e essa fila de adoção, ela é rigorosamente cumprida. Claro que sempre se busca, quando a adoção, a possibilidade da adoção se abre, analisar o encaixe desses critérios, né, e se o melhor interesse da criança ou adolescente está sendo atendido. Mas é um processo muito transparente e que envolve o esforço e a preocupação de todos nós. Então, quando a gente fala, por exemplo, buscar a Justiça da Infância e Juventude para fazer um cadastro e define essas etapas em que se apresenta os documentos de identificação, atestado de insanidade, se faz uma avaliação psicossocial, a gente não está falando em atos de burocracia, Mas a gente está falando exatamente de uma preocupação muito grande que essa família, né, que se dispõe a acolher uma criança adolescente tenha condições de bem exercer esse papel para o desenvolvimento saudável, feliz, respeitoso, protegido da criança adolescente que, quando chega à adoção, normalmente já tem uma história de violência. Então, quem tem dúvida, busque o serviço da infância e juventude. Qualquer pesquisa rápida hoje na internet já dá como resultado a possibilidade de fazer pré-cadastro no sistema, no SNA, o Sistema Nacional de Adoção. E, a partir disso, o procedimento ele é muito célere, e certamente vai encontrar em todos nós aqui uma disposição muito grande de facilitar esse processo por conta das tantas vidas que são afetadas por esse trabalho.
Muito bom. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje.
Uma satisfação muito grande. Obrigado pela oportunidade de falar desse assunto também, Patrícia.
Muito bom para nós também. Até a próxima, magistrado.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui na Educativa. Acabei de conversar com o magistrado Rodrigo Dufal. Ele é juiz da Vara Criminal Família, Infância e Juventude de Matelândia, município que fica na região oeste do Paraná. Falamos sobre o mês de maio, não é, que fecha aí com datas importantes como o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e também a data nacional da adoção e a sua importância. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.